Ora, viva, muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 779, companhia do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Sabe também que pode encontrar-nos em rum.pt, na nossa secção de programas. Aí vai encontrar as nossas emissões mais recentes, disponíveis para escuta e também para download. Novo programa, novo convidado, novos temas para a conversa, aqui apresentados pelo António Ferreira.
Boa noite. Este, como muitos outros e outras, é um daqueles convidados que dá gosto ter a conversar com as nossas e os nossos ouvintes. Falamos de Paulo Moreiras, que tem, deste ano 2023, uma chancela da Casa das Letras, A Vida Airada de Dom Perdigote. É um romance pícaro, mas é um hino à língua portuguesa. É um prato quase supimpíssimo que se apresenta aqui para todos e todas degustarem, saborearem e perceber e sentir que a língua portuguesa, a literatura portuguesa, ainda nos apresenta este tipo de ingredientes, este tipo de alta qualidade literária e de escrita. Quase apetece dizer, leiam-nos todos os romances de Paulo Moreiras. Bem o merece. E será sempre uma agradável surpresa. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras. O programa desta noite é em memória de Joaquim Pessoa.
Paulo Moreiras nasceu em 1969, na cidade então conhecida por Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique. Com 5 anos veio viver para Portugal. Começou na banda desenhada, escreveu poesia, mas é no romance que tem feito grande parte do seu percurso na escrita. Estreou-se com A Demanda de Dom Fuas Bragatela, em 2002. Seguiram-se Os Dias de Saturno e O Ouro dos Corcundas. Em 2021, reuniu alguns dos seus melhores contos na obra O Caminho do Burro. Também escreve sobre gastronomia, destacamos Elogio da Ginja e Pão e Vinho, Mil e Uma Histórias de Comer e Beber. Regressou ao romance com a edição deste ano, A Vida Airada de Dom Perdigote, uma edição da Casa das Letras.
Presumo que é um gosto pessoal, é uma educação feita a pulso, talvez, provando e bebendo, saboreando depois no final. Como é que lhe chega essa vontade de escrever, sabendo nós que até o próprio Camilo Castelo Branco escreveu sobre as famosas frigideiras de Braga, na sua vinda ao Bom Jesus do Monte, e o essa, o inevitável e o incomparável essa, o bacalhau do Marrar e depois cá em Braga. Claro, esse monumento que é o Abade de Priscos, para todos os efeitos, para além das viúvas e também daquelas doçarias também muito típicas da cada cidade. Mas como é que chega aí o Paulo Moreiras a este mundo e a este universo?
Boa noite, António. Obrigado pelo convite para estar aqui a partilhar esta nossa conversa. A pergunta que me coloca pode ter várias abordagens. Naquilo que disse há pouco, efetivamente eu colaboro com um jornal online, o Página 1. Eu escrevo essencialmente a crítica literária sobre livros relacionados com gastronomia. Ou seja, eu, enquanto leitor,
Já li, já li, já li. Pelo menos duas, já li.
via por vezes vários livros muito interessantes, seja romances, por exemplo, que focavam com muito detalhe a vida ou algo relacionado com a culinária, com a gastronomia, mas que não eram tratados, por exemplo, na chamada ou na crítica literária habitual. E então isso surgiu, eu comecei a fazer isto já há alguns anos que colaborei na revista Ler, e depois parei e voltei agora com este jornal online. Esta questão, ou esta atenção à comida, ou estas coisas do comer e do beber, surge, acima de tudo, lá está, por um interesse pessoal, porque eu próprio, enquanto eu lembro-me muito bem da primeira vez que estas coisas do comer e beber me influenciaram, eu era criança e era muito fascinado por aquilo que nós comíamos. Então, por exemplo, eu lembro-me de quando a minha avó, a primeira vez que fez marmelada, e eu perguntava-lhe o que era aquilo. Tudo isso surgiu dessa curiosidade enquanto miúdo, enquanto garoto, que me foi acompanhando e que me acompanha até hoje. Mais tarde, quando eu quis escrever, ou comecei a escrever, uma das coisas que eu queria ter nos meus romances, ou nos contos, por exemplo, era algo relacionado com o comer e com o ver. Porquê? Porque isso faz parte da vida das pessoas. E enquanto leitor, quando eu lia certos romances, esse lado nunca ou pouco surgia. E então eu tentei colmatar essa ausência colocando ou escrevendo, por exemplo, contos. Há pouco estávamos a falar da questão de eu também ser contista. O conto é algo paralelo à atividade do romance. Enquanto eu no romance trabalho de uma maneira e tenho um estilo muito próprio, na parte, na composição do conto, eu já exploro questões formais para também ir descobrindo outras coisas ou ir percebendo aquilo que sou capaz de fazer. E muitas das vezes os contos surgem dessa curiosidade, por exemplo, relacionada com algo da gastronomia ou da nossa culinária. Eu, por exemplo, efabulei como surgiram as brisas do Lis em Leiria. Tudo aquilo que eu escrevi é inventado. Nada daquilo é verdade. Mas criei uma história, romantizei à volta de uma hipotética origem. E esse gosto está muito relacionado com a curiosidade natural de saber porque é que comemos isto, porque é que comemos aquilo. Também escrevo muito sobre isso. Um dos livros que eu escrevi era sobre o elogio da ginja.
Da ginja,
porque,
claro.
Exatamente, porque foi uma das coisas que a minha avó fazia. Eu quando falo a minha avó, estou a falar, a minha avó vivia numa pequena aldeia junto ao Douro, perto de Caldas de Arecos. Foi onde eu, quando vim de Moçambique para Portugal, estive um tempo com a minha avó e com os meus tios, e todos esses sabores, essas descobertas, me influenciaram e me marcaram. Então, mais tarde, quando, por uma ocasião em que surgiu, eu queria beber uma ginja, depois começámos ali a discutir, a falar sobre como é que ela teria surgido, como é que ela tinha entrado nos nossos hábitos e por aí fora. E é a curiosidade que me move sempre a querer saber e conhecer mais sobre estas coisas.
Pois, isto é, como dizia há pouco, há momentos, a questão do bacalhau do Eça, a navegar ou a nadar em azeite, que ele era um apreciador, e muitas vezes nós, nos tempos que corremos, muitas vezes com esta, sem qualquer tipo de ofensa, não é? Mas há sempre o perigo, e ficamos aqui por esta introdução, há sempre o perigo daquilo que é, sem saudosismo, nem uma afirmação qualquer assim tradicionalista, nem nada, mas muita da comida portuguesa ou é um salto necessário a entrar naquilo que é a nouvelle cuisine, ou assim um pouco o bacalhau à maneira do restaurante qualquer, que eu até me esqueci de dizer o nome, e vai haver-se duas lascas, três ervas, um cibo, como se diz também em Trás-os-Montes, de uma batata ali a fazer o coisa, ou então de puré, e pronto, e o parceiro paga aí uns 35 euros, quando a comida tradicional, para além de ser substancial, carinhosamente tratada, imaginemos, por exemplo, a chanfana de cabra servida àquela maneira, como é que é possível, ou quem diz, estávamos a falar do bacalhau do Eça, mas o bacalhau à Gomes de Sá, ou à Brás, ou sei lá, o arroz de frango, ou o cabrito, como é que estamos numa fase, vamos lá, de transição com o culto do corpo, dos ginásios, da saúde, quando os atropelos à própria natureza e à vida na Terra, de um modo hiperindustrializado, coloca todas estas questões em turbilhão, e depois a velocidade da informação e a velocidade da afirmação dos indivíduos, homens e mulheres em sociedade, fica assim um bocadinho para lá dos bastidores ou esquecido, nem é numa zona de sombra, é numa zona quase quando num eclipse total sobre a racionalidade e o espírito crítico e a consciência daquilo que é o seu património, ao fim e ao resto.
Essas questões que o António está a colocar são complexas e não são fáceis de explicar, mas creio que isso tudo tem a ver com, hoje em dia, o que se, além de se promover a questão da gastronomia, também tem muito a ver com promover uma experiência sensorial, de sabores, e muitas das vezes não se, as coisas não se limitam a ser só um prato, há mais do que um prato,
claro.
Conta uma história, isso não é assim tão linear. Eu, por acaso, sou muito mais adepto da nossa velha cozinha tradicional, porque eu próprio também gosto muito de cozinhar e ainda hoje faço algumas das receitas que aprendi, tanto com a minha mãe como, por exemplo, com a minha avó. A questão da marmelada pois, é uma delas, por exemplo.
Vamos aos seus livros. Neste primeiro momento, os três primeiros que escreveu, os três romances. Em Portugal, apesar de muitas vezes se olhar assim e franzir o senho em relação ao romance histórico, o Paulo Moreiras não tem, desde o início, não tem assim grandes pudores, nem provoca urticária, em verdade, por este género, ou cultivar, ou escrever, ou imaginar situações. Desde os dias de Saturno, 2009, até este último, mas O Ouro dos Corcundas, 2011, e A Demanda de Dom Fuas Bragatella, de 2012. Qual é a motivação? Porque a resposta eu encontro aqui neste seu último romance, está lá. Aquilo o que pensa sobre a literatura, os escritores, aqueles escrevinhadores de editoras de vão de escada, toda a gente faz e não sei o quê, que podem ser aí alocados, mas também alguns escritores fruto do marketing e da publicidade e do processo mediático que valoriza A, B e depois F, G e o C, D e E, foi dar uma volta ao Bilhar Grande porque, por isto ou por aquilo, o meio literário português é tão pequeno, mas isto sempre foi assim ao longo da história, deixemos destes à partes, mas de qualquer das formas o Paulo Moreiras assumidamente cultiva um género que vai desde a época medieval às guerras liberais, passando por acontecimentos históricos que foram, ou que foi, a Batalha do Salado e depois até o século XVII, os amigos alquimistas no convento de Tomar, que foi logo o primeiro, Os Dias de Saturno. O porquê, embora este último livro tenha uma particularidade, o último romance, que iremos dedicar grande parte da nossa conversa a abordá-lo, mas o porquê de enverdar ou escrever, apesar de grandes nomes da literatura portuguesa andarem por aí, Agostina Bessa Luís, o próprio Essa também o escreveu, de alguma forma Camilo Castelo Branco também cultivou o género, para não falar no icónico Alexandre Herculano, com alguns dos livros ou contos, as lendas e narrativas. Como é que o Paulo Moreiras apontou, vamos lá, faz deste alvo aquilo que é a sua vontade da escrita?
António, antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma pequena correção.
Tens já vontade.
O meu primeiro romance não é Os Dias de Saturno. O meu primeiro romance é A Demanda de Dom Fuas Bragatella, foi publicado em 2002.
E dois, pois é.
Em 2012.
Duas é que foi uma reedição, pois é, pois é.
Exatamente.
Eu agora é que estava a olhar para as minhas notas, estava a dizer isto fio mais vezes na memória, mas bateria gasta. Sim, sim.
Por acaso é curioso ter referido Os Dias de Saturno, porque Os Dias de Saturno, lá está, mais uma vez, é um romance relacionado com a culinária, com a cozinha,
pois.
Porque conta a história, ou tento contar ali, de uma forma muito ficcionada, obviamente, a história de Domingos Rodrigues, que foi cozinheiro do rei e autor do primeiro...
Dom Pedro II, do
sim,
Pedro II.
E autor do primeiro livro de cozinha publicado
em
Portugal.
Nem mais, exatamente.
Em 1680.
É isso mesmo.
Em relação à pergunta que o António coloca, desta questão do género histórico, é verdade que confesso que não sou capaz de dar uma resposta assim tão clara, tão inteligente como eu gostaria. Porquê? Porque todo o meu percurso começa com a banda desenhada.
Ah,
ou seja, eu chego ao romance
pois.
Porque no início, o meu sonho, eu era daqueles miúdos que via os programas do Vasco Granja. E aqueles programas de desenhos animados,
pois,
de cinema de animação, dos países de leste, aquelas
pois,
coisas.
Pois,
e isso fascinava-me. E eu queria muito, era fazer cinema de animação.
Pois.
E comecei a pensar, olha, para fazer cinema tenho que desenhar. Pronto, então comecei a desenhar. Quando comecei a desenhar, comecei a fazer banda desenhada e comecei a perceber que necessitava de ter um guião, de ter uma história
mas
para
não foi,
ilustrar.
Mas não foi dos que leu o Majoral Vega, nem o Texas Jack, nem o
tudo,
Condor, tudo.
Tudo. Nem imagina. Eu li essas coisas todas e muito mais. Quando eu depois, mais tarde, ou seja, comecei a desenhar, criei personagens, fiz fanzines, banda desenhada, participei em exposições, essas coisas. Só que mais tarde conheci um desenhador, que é o Vítor Borges, que, ao ver a forma como ele desenhava, percebi que o melhor era eu ficar quieto e dedicar-me a escrever e ele a desenhar.
O guionista, o guionista da coisa.
Exatamente. Então eu aí criei uma personagem e desenvolvi, escrevi o primeiro livro, depois escrevi o segundo, escrevi uma série deles, mas só conseguimos publicar o primeiro, porque depois a editora foi à falência. Isto para dizer o quê? Que esse primeiro personagem era um personagem histórico, porque essa personagem que se chamava Hermínio, uma alusão aos Montes Hermínios, que era o nome
do Viriato, do Viriato.
Sim, exatamente.
E da Serra,
e então, o Hermínio era um cavaleiro que amigo do Conde Dom Henrique, no início do Condado Portucalense, que localizava-se temporalmente em 1111. Ou seja, e a partir daí, essa questão ou essa relação com o tempo histórico foi normal e natural em mim. Não sei se foi por causa das leituras, por exemplo, o que referiu, um dos romances que mais me influenciou enquanto adolescente foi o Eurico Presbítero. Eu recordo-me que o li mais do que uma vez, assim como o Bobo, de Alexandre Colano. Também fui muito influenciado pelo Walter Scott e alguns dos seus romances. Não sei se isso explica esta tendência.
Ou o Príncipe Valente, do Al Foster.
Exatamente, na banda desenhada. Uma das coisas, não sei se isso explica, mas é o espaço ou a distância temporal permite-me compreender, estudar, pesquisar, que é aquela parte deste processo de escrita que eu gosto muito. Ou seja, eu gosto muito de tentar encontrar um tempo para contar uma determinada história ou uma determinada ideia que eu tenho. E depois, por exemplo, quando foi a demanda, a demanda de Dom Fuas, porque é que ela ficou, ocorre ou decorre daquele tempo, daquele século? Porque eu necessitava, para contar a minha história, de um evento social de grande impacto. E, efetivamente, a Peste Negra foi um evento que teve um grande impacto em Portugal e por toda a Europa, todos os países foram afetados. E então, quando foi o Ouro dos Corcundas, lá está, eu podia contar aquela história num outro tempo, só que havia ali particularidades que me interessavam e muitas das vezes esta questão de trabalhar no romance histórico, eu não sou muito, como há pouco o António estava a referir, estas ideias, ou existem algumas questões em relação ao género histórico, mas, infelizmente, isso ocorre no nosso país, não tanto em outros países, como, por exemplo, França, Espanha, ou Inglaterra, que cultivam muito esse género. Nós já tivemos mais autores a escrever dentro do romance histórico, por exemplo, há pouco o António referiu alguns, mas temos o Mário de Carvalho,
claro,
o César Amargo, o Fernando Campos, o grande Fernando Campos.
Pois, a Casa do Pó, que
sim,
é todos efeitos.
E outros dele. Mas,
e outros.
Só que o Pedro Almeida Vieira,
pois, é.
tantos. O Miguel Real, o Sérgio Luís de Carvalho. Pronto. Só que, muitas das vezes, o que eu faço e aquilo que eu gosto de fazer é...
Até por incrível que pareça, o Herberto Weller escreveu uma noveleta, que está dentro de um livro, sobre os amores de Pedro e Inês, também o Herbert Weller, até por lá andou a ensaiar, por incrível que pareça.
Está a ver?
Foi.
Mas, estas questões, portanto, uma história que eu tento sempre não focar em grandes figuras da história, que não é isso que me interessa, porque já existe muita informação sobre eles. Eu gosto é de criar personagens, criar ficção dentro de alguns parâmetros históricos, não é? Para criar aquela veracidade necessária à ficção. É isso é que eu gosto de fazer. E então, muitos dos meus personagens, ou das minhas personagens, são marginais ou estão muito nas franjas da sociedade e do que a história guardou ou não.
Como é o caso de Vicente Maria Sarmento, como é o caso do...
Exatamente. Mas esse romance é muito engraçado, porque esse romance surge de um... Eu tinha estado, ou seja, quando a ideia... Eu tive essa ideia em pleno, em plena viagem de comboio, no regresso de Lisboa para Pombal. E eu tinha estado em Lisboa, numa comunidade de leitores, a falar precisamente sobre os dias de Saturno. E grande parte dos leitores tinham lido anteriormente A Demanda de Dom Fuas. E então houve ali uma série de... uma divisão de opiniões entre sobre que romances gostavam mais ou gostavam menos. E então, no regresso, eu queria muito... eu, em 2002, quando apresentei a demanda, o meu pai faleceu cerca de uma semana, 10 dias antes dessa apresentação. E eu sempre quis prestar-lhe uma homenagem, fazer algo...
Pois, de certa forma, pá.
Estivesse muito relacionado com ele.
Pois,
claro. Isso aconteceu nos dias de Saturno, de uma forma muito que só eu é que sei, mas, ao pensar para o Ouro dos Corcundas, eu queria algo, porque o meu pai era um grande leitor de livros de cowboys, de western, aqueles livros que havia antigamente.
Os Seis Balas?
Outra revista.
Os Seis Balas, ou qualquer coisa assim do género, parecido, que tinha...
Pois, por aí fora. O meu pai tinha, tinha muitos livros desses, e então eu queria algo relacionado com isso. E então lembrei-me de fazer um assalto a uma diligência, depois quando andei a pesquisar sobre que tempo localizar aquela história, cheguei às Guerras Liberais. O que é engraçado foi que, na minha trama, eu invento um assalto a um transporte, que seria para ser uma diligência, mas ele assalta antes um transporte, uma carga de ouro, e isso, sem querer, altera o rumo da história personal. E isto foi a minha ficção, foi a minha invenção.
Claro, claro, claro.
O certo é que depois, durante todo o trabalho de pesquisa para sustentar as várias informações que eu necessitava para o romance, venho a encontrar uma carta que foi publicada num livro de 1800 e qualquer coisa, que eu agora já não recordo, que conta um episódio em que o rei Dom Miguel tinha pedido a um oficial do seu exército para ir a Lisboa buscar dinheiro para contratar um novo contingente de tropas em Inglaterra. Só que o senhor, quando foi buscar o dinheiro, esteve lá com o rei, e quando partiu para a Inglaterra, até hoje nunca mais foi visto. E isso obrigou os outros oficiais, porque o rei, a rendição foi à revelia do Dom Miguel. E então, sem querer, encontrei este documento que, de certa forma, vem atestar esta minha invenção.
Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida da esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois, quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia morre. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces.
Vamos avançar para o seu último trabalho, o romance, que é uma pequena, para também abrir assim, um bocadinho a conversa, A Vida Errada de Dom Perdigote, uma edição da Casa das Letras. Só posso dizer aos nossos e às nossas ouvintes, leitores e leitoras, olhem, comprem-no, leiam-no. Dizer que é obrigatório, até é um dos propósitos da minha parte, é um dos, primeiro, dos grandes livros deste ano, de 2023. E depois, fazendo assim uma espécie de trabalho de analepse, ou em flashback, como ao cinema, é dos melhores livros que se escreveram em língua portuguesa. Esta língua, quando para aí um bocadinho tratada quase como sacudir os pés e os sapatos no capacho, esta língua portuguesa que aqui está é um hino a esse património que é nosso, é do melhor e do mais imaginativo que temos lido. Mas a minha primeira abordagem é Quinto Elemento dos Pícaros, Flor dos Espadachins, como subtítulo, que aqui está. Porque é que, para além da Vida Airada de Dom Perdigote, porque Vida Airada é quase aquela brincadeira, aquele jogo sonoro que nós usávamos quando crianças, os três da Vida Airada, o Cocó, o Ranheta e o Facada, dizia-se assim aqui cá por cima, na escola primária, porque é que o Paulo Moreiras ainda acrescenta aqui Quinto Elemento dos Pícaros, Flor dos Espadachins?
Eu precisava de dar assim um ar mais de um ar mais cómico e mais brejeiro à personagem, então criei esses títulos muito pomposos, porque ele também, na sua deambulação por estas geografias todas, ele vai ganhando cada vez mais outros nomes, outros epítetos.
Claro.
Mas obrigado por todos esses elogios que fez.
Ah, é uma maravilha. Este livro é dos melhores que eu li nos últimos tempos. É o melhor. Até pode parecer assim, qualquer coisa de redundante ou quase a banalização, mas em termos de português, da língua, do trabalho literário, com a cadência, com a intensidade dramática, com o caldear das situações, ora cómico-trágicas, ora trágico-cómicas, ora naquilo em que o nosso herói balança entre a paixão e o amor e a perdição, entre aquilo que é um doido Ivanas responsável e irresponsável e um aventureiro, está cá tudo, quer dizer, plasma aqui neste Dom Perdigote uma série de atributos que é mesmo a imagem de marca do pícaro. O pícaro pode dizer-se às vezes, ou por vezes, assim, para além de irresponsável, é um trampolineiro, como também muitas vezes se diz em linguagem popular, só que nós não vamos contar o final da história. Este, para além disto tudo, o final da história a gente não conta. Portanto, que é para aguçar. Juntou aqui isto tudo e depois, de uma forma muito engenhosa, faz o nosso amigo, o nosso herói, nascer em Olivença, primeiro ponto, assim a terra de transição Portugal-Castela, Portugal-Espanha, até hoje uma questão mal resolvida, que ficou resolvida quase de vez no século XVIII, com a Guerra das Laranjas, acho eu, ou qualquer coisa assim do género. Mas, de qualquer das formas, este nosso amigo nasce quase como Moisés no Nilo, numa cesta, como depois é adotado e educado. E este ritual de iniciação, o Perdigote, mais conhecido do seu início, Tanganho, Perdigão, Fugaça, vai por aí fora, superando uma série de provas de vida e rituais de passagem até à parte final. E então?
António, sabe que este romance, é verdade, tem muita coisa lá dentro, mas este romance, acima de tudo, foi quando eu comecei, quando eu quis escrever, eu queria, acima de tudo, que fosse uma homenagem.
Sim, claro.
Porque, como eu publiquei em 2002 a demanda do Afonso Bragatella, que foi uma espécie de defesa da literatura picaresca, porque fui muito influenciado pelos estudos e pelo romance do João Palma Ferreira.
Sim, sim.
Romance esse que eu li em 98, de obras de Dom Gibão, e foi a partir daí que tudo começou. E então, quando eu comecei a ler o picaresco e quando escrevi esse primeiro romance, perdão, estava cheio de energia e cheio de garra, mas este, o Dom Perdigote, ao fim de 20 anos, já representa uma outra maturidade que eu fui ganhando e fui construindo ao longo destes anos, não como escritor, mas como leitor. Ou seja, durante este tempo todo eu continuei a ler, continuei a estudar, a compreender este género, estas nuances todas, e isso é que fez com que agora eu conseguisse ter capacidade de, neste romance, enquanto escrevia, ir jogando com todo um conjunto de referências muito ligadas e muito dentro do que é este género. Lá está, fruto muito dessas leituras. Depois, havia também aqui um outro sentido, uma outra vontade de prestar homenagem aos escritores, lá está, que eu fui lendo e que me foram influenciando. Ou seja, eu lia determinado livro, lia determinada passagem e ficava fascinado com a composição daquela frase, ou o que fosse. Então eu ficava fascinado com aquilo e queria escrever assim. E isso também está neste romance. Ou seja, há muitas referências a outros autores e ao que escreveram, numa forma de prestar homenagem a esses autores e o quanto me influenciaram. Depois, há aqui também uma outra coisa que eu tentei fazer, que foi, eu gosto muito de um escritor espanhol, que é o Arturo Pérez Reverte, e principalmente
do Alá Triste,
da série
O Alá Triste,
As Aventuras do Capitão Alá Triste, e eu queria muito, também influenciado, lá está, na minha adolescência, pelas aventuras dos Três Mosqueteiros, do Scaramouche, por aí fora, queria fazer algo do género. E então consegui criar esta personagem, o Tanganho, o Dom Perdigote, que, dentro deste registro pícaro e satírico, vai tentando buscar o seu destino, encontrar a sua razão de vida. Há pouco, o António referiu a questão dele ter nascido em Olivença. Efetivamente, eu queria, esta é outra das ideias que também está subjacente a todo o romance, é que este romance é uma espécie de, lá está, declaração de amor à cultura espanhola, a esse, a todas as influências que eles nos deram a nós portugueses, e eu queria muito que este livro não fosse nem português nem espanhol, uhum. mas transmitisse antes uma ideia ou um espírito uhum. ibérico.
Uhum.
E então, ao colocá-lo ali a nascer, ele, de certa forma, como é no mesmo ano em que os Filipes entram em Portugal, ou seja,
pois?
Portugal, de certa forma, passa a integrar e está dentro do Reino de Espanha, mas faz parte da Península Ibérica, uhum. ou seja, somos todos iguais.
Porque naquela ele, altura, nasce, porque um ele nasce quando morre Camões e nasce quando Quevedo também nasce, não é? Quer dizer, está aqui uma ligação entre dois nomes incontornáveis da literatura ibérica, Camões.
Exatamente.
E o Valdovinos do Quevedo, que andava sempre à aprontadas dele, de uma forma irresponsável e sedutora, porque os sedutores às vezes também são irresponsáveis, o suficiente o Quevene, para se meter em trabalhos e em alhadas, não é? Quer dizer, os atalhos do Quevedo acabavam sempre em grandes atalhos também, não é?
Exatamente. Mas, por exemplo, o António agora referiu uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, em 1605, uhum. foi publicada em Valladolid, além do Dom Quixote, foi publicada também uma antologia de autores, de poetas uhum. portugueses e espanhóis. Ou seja, o Camões fez parte dessa antologia. Uhum. E nesta altura, por exemplo, o Dom Quixote foi publicado em 1605, em janeiro uhum. de 1605, e poucos meses depois já havia uma edição pirata uhum. em Lisboa.
Uhum.
Ou seja, havia um intercâmbio muito grande.
Aliás, o Cervantes queixa-se disso, não é? Ele, dado passo neste romance, também gosta muito do ar de Lisboa, da luz de Lisboa, mas aqueles lisboetas também, os salafrários, fizeram-me o favor de piratear logo a coisa, não é?
Exatamente. Porque ele esteve. Ele veio também para Lisboa quando os Filipes estavam cá
uhum.
e ele permaneceu aqui algum tempo, e eles têm algumas das suas obras que fazem muitas referências a Lisboa. E isto foi, acima de tudo, quando eu escrevi este romance, queria muito prestar homenagem, por isso também a relação ou a referência a pintores espanhóis,
uhum.
a poetas, a todo um conjunto de referências culturais e literárias que me influenciaram também muito enquanto leitor.
Uhum. Mas uma das coisas também importantes aqui neste romance é, começamos pelas homenagens, para além daquelas que são notórias e visíveis, e um bom leitor também, mas, ou pelo menos um jogo intertextual ou interliterário, ou se quisermos literatura comparada, os vários nomes, autores, aquilo que são deambulações, encontros imprevistos no domínio da ficção e da realidade, mas começa logo com o maravilhoso do Asno, o Jirico, do nosso amigo que o leva e transporta, é de nome Apuleio, quando toda a gente sabe que o Apuleio é o autor de uma obra clássica também da literatura, também ela, de certa forma, pícara, iconoclasta o suficiente, o carregada de humor e depois uma piscadela corrosiva à envolvência do referido Apuleio, porque é um burro, não é? Quer dizer, o burro, mas não o Apuleio, portanto, mas começa exatamente aqui, porque ele vai lá às cavalitas, que depois é-lhe roubado, portanto, dão-lhe uma espécie de uma palmada ao referido asno, e tudo isto vai sempre em crescendo, até encontrar o grande pintor de nome El Greco, o cretense ou o grego que está por Espanha, que vai para a corte para pintar, e depois iremos aos outros dois nomes, a um nome muito importante, um exercício muito bem conseguido, em que numa espécie, ou algo assim parecido, um insight, eu não gosto muito da terminologia usar para o romance, mas parece que é qualquer coisa de forçado, mas não aquele seu exercício literário, homenageando também Gil Vicente, construindo aqui um auto, tal qual Gil Vicente também ia, a cadência ficcional não perde, não quebra, não há, pelo contrário, é um cavalgar de uma onda narrativa e da construção deste seu romance, que a partir dali há quase que um promontório que divisa o romance em duas partes, o primeiro a preparação e depois a conclusão, não iremos falar nela, mas o desenvolvimento da narrativa. Primeiro encontra também o seu avô, que é o Perdigão, portanto, esse seu avô Perdigão. Temos os padres amancebados no Alentejo, que ele vê assim uma relação suspeita entre a mãe e um padre da terra. E depois basta ver logo o nome dos padres do colégio e das aldeias, o Mangalho, o Matorral, portanto, o doutor Gadanha, portanto, o doutor Gadanha. Gadanha normalmente é simbolizada a morte, que anda aí com a Gadanha a ceifar a vida, e este doutor talvez também seja Gadanha, porque no lugar de curar ia despachando para outro mundo, aligerando. Portanto, há todo aqui um jogo de sinais simbólicos muito importantes, muito de um humor carregado, mas também de uma solidez daquilo que é a simbologia e o significado do próprio romance em si.
António, deixa-me dizer uma coisa. Esse Gregório Gadanha era um médico, é uma alusão, por exemplo, a uma personagem de umas aventuras, uma novela picaresca, de um escritor chamado António Henriques Gomes, que tinha precisamente essa personagem, que era o Gregório Gadanha, e esse era um pescar de olho. Depois, por exemplo, há pouco estava a falar do Apuleio, lá está, eu tenho um grande gosto por burros, daí ter feito aquele livro de contos, O Caminho do Burro, mas o Apuleio, lá está, era o nome do autor, mas como o livro teve tanto sucesso, acabou por o seu nome ser utilizado como sinónimo para designar algo. E então eu utilizei-o aqui, nesta alusão, mas, por exemplo, o que acontece com o burro também faz a ponte com o Dom Quixote e com o burro do Sancho Panza, que a certa altura também desaparece da narrativa. E é um pouco também o que acontece aqui a este Apuleio. É verdade, lá está, tudo aquilo que eu fui lendo está cheio, e está muito cheio dessas referências todas. Por exemplo, o macaco, aquele macaco que ele está lá numa taberna, e é um macaco que foi ensinado pelo taberneiro a ir roubar as moedas.
Pois, claro,
esse macaco chama-se Juvenal.
Juvenal. Porquê? Pois.
É uma alusão ao Juvenal.
Juvenal, latino.
Exatamente. E eu divirto-me com estes piscares de olho, porque eu próprio, enquanto leitor, eu sempre gosto muito, por exemplo, do Camilo Castelo Branco, e há passagens, quando estamos a ler os seus livros, há determinados comentários ou determinadas construções que nós percebemos onde é que ele foi buscar, ou que referência é que é aquela, que é que ele está a referir. E isso é um divertimento para mim, enquanto leitor muito grande, e naturalmente, quando estou a escrever, gosto de propor esse jogo também aos leitores. Sei que há alguns que vão conseguindo atingir este ou aquele pescar de olho, e isso é muito gratificante.
Uma das coisas, depois temos a festa de São Marcos, a festa, quem quiser saber pormenores, aproveite e lê, mas depois temos aqui também as festas de São Marcos, também é os touros, a lide dos touros, a tauromaquia, que este ritual é quase uma abertura do mundo para o nosso herói, e toda uma série de situações quase de alguma pancadaria à mistura. Portanto, há toda aqui uma série de paus no ar, e há justiça popular. A Taberna do Mouro em Toledo, a grande cidade, mas temos aqui também as três bruxas, que têm a ver talvez com as bruxas de Shakespeare, mas também têm a ver, portanto, têm a ver com isso tudo aí à volta, e o amuleto da mãe, que apesar de tudo irá proteger de todas estas, e, portanto,
Mas esse amuleto, António, esse amuleto existe mesmo. Uhum. E é um amuleto que se encontra à venda em Mérida.
Em Mérida, pois. E,
exatamente. E isso já vem do tempo dos romanos. Portanto, pelas ruas existem muitos desses sinais fixados. E isso era, na época, era tido mesmo como amuleto. Uhum. E daí esse seu uso. Uhum. As bruxas é uma clara alusão às bruxas da Quebec, porque... No Macbeth de Shakespeare, elas, quando surgem, vão profetizar o destino do Macbeth, e aqui elas também irão profetizar, lá está, um pouco às avessas, ou de uma forma não muito clara nem compreendida, o futuro do Perdigote.
Do nosso Perdigote.
Exatamente. Há pouco, por exemplo, quando o António refere a esta festa de São Marcos, o que é que acontece? Todo o romance, ou todos os lugares que são referidos no romance, eu tive o prazer de visitar enquanto turista. O único sítio onde não estive foi Valladolid, porque na altura, isto foi durante a questão da pandemia, não tive a oportunidade de me deslocar lá. Mas os outros sítios eu já os conhecia de anteriores visitas, e eu gosto muito de visitar os lugares quando escrevo, e por isso foi, para mim foi natural, eu lembrava-me dos sítios. Por causa de tudo o que acontece nesses capítulos de São Marcos, relacionados com São Marcos, eu não poderia colocar geograficamente aquela ação num sítio que existisse na realidade. Então inventei um lugar, porque Mal Partida de Cocanha não existe.
Pois não.
Isto é uma junção ou uma brincadeira com uma terra que se chama Mal Partida de Cáceres, que fica antes de chegar a Cáceres e a Toledo, e depois do outro lado de Toledo há uma terra que se chama Ocanha.
Ocanha, pois.
Aqui eu escolhi Cocanha porquê? Porque Cocanha é o nome de um lugar, ou seja, isto era um lugar utópico que existia ou era muito referido na literatura medieval, ou chegou a ser pintado quadros do país de Cocanha, por exemplo, por Bruegel, por Goya, que era o país da abundância, onde as coisas eram boas, não havia problemas.
Um Éden, quase um Éden.
Exatamente. Só que aqui, lá está, nesta construção deste lugar, Mal Partida, já está a pronunciar que isto é o inverso do que é a ideia de Cocanha. Por isso é que, quando aquelas coisas ocorrem neste lugar, e isto partiu de quê? Como é que surge esta ideia? Porque esta prática que eles têm nesta cidade de colocar cornos à porta daqueles tidos como cornudos, isto é baseado num facto verídico. Ou seja, o Marquês de Pombal, na época do Marquês de Pombal, isto era prática nas ruas de Lisboa. Tanto que o Marquês de Pombal escreveu e publicou um édito para proibir, criminalizar este ato. E então, como eu sabia disto, quando comecei a escrever a desenvolver esta ideia de São Marcos e do que ia acontecer por causa da tourada e por aí fora, lembrei-me desse episódio, então fui colocando aqui estas coisas. Lá está, isto tem tudo a ver com estas sinapses que nós vamos, quando estamos a escrever, estes mistérios que não sabemos de onde é que vêm estas coisas criativas, mas tem tudo a ver com aquilo que vamos lendo.
Depois, também teremos que falar em Camões, porque há aqui um exercício literário muito bem conseguido usando versos de sonetos de Camões. Temos que falar desse complicado trampolineiro Francisco Quevedo, que estava sempre pronto. Não era bem como Christophe Marlowe, mas pouco lhe faltava, não é? Pouco lhe faltou. Temos que falar de Cervantes, porque conta aqui uma grande história. Um dos momentos altos deste seu romance é o Poeta na Lua. Para quem quiser saber que estamos falando, lê o romance e vai perceber. E depois, claro, Guilherme, Jacques Pera, que entra e vem na embaixada inglesa após a Armada Invencível ser desbaratada, o normalizar de relações, que nunca foram assim muito bem normalizadas, e em fundo o nosso amigo vai sempre aprontando das suas, até perceber que o Perdigote acorda que Catalina e Justina Moncada deixam-no com uma mão à frente e outra atrás, e no final, a páginas 358-359, irá perceber que Justina tem de nome verdadeiro Dona Leonor Cisneros e Munhoz de Soto. E é aqui que eu queria chegar, não iremos contar o resto da história, nem a viagem para a Corunha ou para a Cantábria, mas este caldo todo depois culmina verdadeiramente numa história de amor. O amor, senhor, o amor que deixámos para os nossos ouvintes e os nossos e as nossas lerem o seu Dom Perdigote.
Eu só sei escrever histórias de amor. Tenho 4 romances e todos eles são sobre histórias de amor.
O famoso...
Não sou muito criativo nesse sentido.
Claro que temos aqui o Schumit, que é um inglês, há sempre o bom e o mau, mas também o bom do Dr. Johnson disse que todos os romances, no fundo, são uma história de amor.
Exato. É verdade. Isso é verdade. Sim, aqui o Quevedo, como personagem, ele já estava muito presente naqueles romances do Arturo Pérez Reverte, porque ele é também o parceiro das aventuras do Alatriste. Só que ali é um Quevedo mais velho, maduro.
Meio pitosga, já pitosga.
É muito, muito. E com uma determinada posição na corte. Uhum. Aqui não. Aqui, este ano de 1605 foi um ano pródigo, porque, como a corte estava em Valladolid, todos os grandes poetas, as grandes figuras da cultura espanhola estavam naquele ano, precisamente, a viver em Valladolid. Quevedo.
É um fura-vidas. É uma revista, um fura-vidas, mas muito seguro da capacidade literária que possui. Também há que reconhecer, ele sabia muito bem o que estava, o valor que tinha como escritor.
Sim. E aqui ele está, por exemplo, uma das teorias avançadas sobre... Por exemplo, quando é que ele escreveu O Buscão. Há especialistas que dizem que foi aqui, em Valladolid, que ele começou a escrever.
Uhum. Tradução de João Palma Ferreira, claro.
Exatamente. Uhum. Eu tentei explorar, pensei seguir por aí, fazer ali uma alusão qualquer, mas achei melhor não, porque não havia, digamos assim, informação fidedigna, porque eu geralmente, quando faço as pesquisas, obviamente que há um lado da ficção, mas depois há um lado histórico que eu gosto muito de respeitar. Sim, exatamente. Posso fazer uma interpretação de algo e assumi-la. Por exemplo, o que acontece neste romance, digamos, este encontro, este encontro é uma das grandes discussões que existe sobre o choque cultural do mundo anglo-saxónico com o mundo hispânico. E já houve um outro escritor que fez isto, que foi o Anthony Burgess, que escreveu um conto precisamente sobre este encontro em Valladolid, que foi publicado em 1989. Eu li o conto, só que nesse conto, a forma como ele retrata Cervantes, achei um tanto ou quanto chauvinista, a forma como eu lidei com a situação foi muito mais, no meu sentido, na minha opinião, muito mais feliz e muito mais concordante com o que
plausível.
Eles próprios...
A tal questão da plausibilidade ou verossimilhança que é fundamental no romance terá que funcionar. Também é um dos elementos importantes em qualquer obra literária.
Exatamente. Por exemplo, historicamente, esta embaixada inglesa, quando vai para Valladolid, integra na sua... Era uma comitiva muito grande, agora não me recordo o número de elementos, mas era uma comitiva muito grande. Mas integra elementos, ou seja, a Companhia Teatro do Rei. E então, tudo isto é muito plausível, porque depois um exemplar do Dom Quixote, foi adquirido ali, em Valladolid, porque ele mais tarde vai surgir integrado na biblioteca pessoal de um dos nobres que esteve em Valladolid, nesta embaixada. E depois esse livro foi traduzido e uma das personagens que estão no Dom Quixote foi utilizada pelo outro, que a gente sabe qual. E que não podemos agora
dizer. Dizer o nome, não é? Não se pode dizer o nome.
É. E a forma como eu arranjei, por exemplo, para eles se comunicarem, foi muito feliz para mim também. Porquê? Porque tanto um como o outro eram autores de sonetos e tanto um como o outro liam em espanhol, em italiano.
Em italiano.
Pronto, sabemos que não falava, ou seja, o Cervantes não falava, não tinha conhecimento do idioma inglês e do outro lado,
a mesma coisa.
Conhecimento do idioma espanhol. E então foi a forma que eu encontrei para eles se entenderem. E o meu personagem, ou seja, a minha personagem, o Perdigão, o Dom Perdigote, o que ele faz é ser um mediador, mas não percebendo rigorosamente nada. Do que ali está a ser dito.
Minutos finais de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 779, dedicado à transmissão da conversa com Paulo Moreiras, a propósito da edição de A Vida Airada de Dom Perdigote, romance deste ano, editado pela Casa das Letras. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.